Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticana a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Papa Francisco condenou de maneira enérgica os atos violentos de terror perpetrados na Basílica de Notre-Dame de Nice, em França, que ceifou a vida de 3 pessoas. Na mensagem assinada pelo Cardeal Parolin, o Papa se une às famílias das vítimas e convida o país à unidade. Em Moçambique, nesta quinta-feira, foram enterrar os restos mortais do ícone do jornalismo moçambicano João de Sousa. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco manifestou o seu pesar pela tragédia de Nice, no sul da França, através de uma mensagem assinada pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, enviada ao bispo de Nice, Dom André Marceau. 3 pessoas morreram no ataque perpetrado na manhã desta quinta-feira na Basílica de Notre-Dame, dessa cidade. Uma das vítimas foi decapitada. O Santo Padre condena de maneira enérgica tais atos violentos de terror, assegurando a sua proximidade à comunidade católica da França e a todo o povo francês que chama a unidade. Pouco antes, respondendo aos jornalistas, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que este é um momento de dor num tempo de confusão. Terrorismo e violência nunca podem ser aceitos. O ataque de hoje semeou morte num lugar de amor e consolação como casa do Senhor. Bruni referiu que o Papa reza pelas vítimas e os seus entes queridos para que cesse a violência, para que as pessoas voltem a se olhar como irmãos e irmãs e não como inimigos, e para que o amado povo francês possa reagir, unindo ao mal com o bem. O prefeito de Nice, Christian Estrosi, declarou tratar-se de um ataque terrorista. O ataque perpetrado com uma faca ocorreu na manhã desta quinta-feira por volta das 9 horas na basílica situada no centro de Nice, na Avenida Jean Médecin. O presidente da Conferência Episcopal Francesa, Dom Éric de Moulin-Beaufort, imediatamente exprimiu os seus sentimentos à diocese de Nice e a seu pastor através do tweet. A minha oração, disse, muito especial pelo povo diocesano de Nice e pelo bispo Dom Marceau, que eles saibam como se sustentar nesta prova e apoiar aqueles que são provados em sua carne. Rezando pelas vítimas e lembrando a proximidade da solenidade de Todos os Santos, acrescentou: no domingo de Todos os Santos, ouviremos o Senhor. Bem-aventurados os que promovem a paz, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado vós que sois perseguidos por minha causa, pois grande é a vossa recompensa no céu. Tínhamos sido avisados há 2 ou 3 dias que havia risco de outros ataques com o aproximar-se da solenidade de Todos os Santos, porque alguns faziam a ligação entre a comemoração cristã dos mortos e o fato de aumentar o número de mortos. Foi o que disse o pároco de Nice, Santre Gli Florini, entrevistado pela televisão local após o atentado contra a Basílica de Notre-Dame. Estávamos atentos, mas não pensávamos que fosse acontecer desta maneira, acrescentou. O ataque foi perpetrado no momento em que a França ainda está em choque com a decapitação de Samuel Paty, o professor morto em 16 de outubro por ter falado aos alunos sobre as caricaturas de Charlie Hebdo, retratando o profeta Maomé. Além disso, a tensão aumentou nas últimas horas depois que Charlie Hebdo publicou novas caricaturas contra o presidente turco Erdogan e depois das declarações do presidente francês Emmanuel Macron. Retorna à mente o massacre perpetrado em Nice às 22h30 do dia 14 de julho de 2016, que ceifou a vida a 84 pessoas. Um homem dirigindo um caminhão acelerou voluntariamente contra a multidão que participava das festividades por ocasião do Dia da Bastilha, feriado nacional francês, na Avenida Promenade des Anglais. O veículo percorreu 1.847 metros, durante os quais o condutor atirava de forma selvagem, forçando a zona de pedestres e zigue-zagueando, causando um número elevado de vítimas. A estimativa dos feridos foi posteriormente atualizada para 200, 50 dos quais se encontravam em um estado muito grave. O agressor foi morto por tiros da polícia. Do Pátio de São Damaso, no Vaticano, a Biblioteca do Papa. As audiências gerais regressam à distância e sem a participação dos fiéis. Todas as quarta-feiras, portanto, como informa a Sala de Imprensa Vaticana, a partir de 4 de novembro próximo, o Papa Francisco fará sua catequese a partir da Biblioteca do Palácio Apostólico. A decisão foi tomada, lê-se no comunicado, após a sinalização de um caso positivo ao Covid-19 durante a audiência geral de quarta-feira, dia 21 de outubro, e a fim de evitar qualquer possível risco futuro para a saúde dos participantes. No último dia 2 de setembro, a alegria do Papa em encontrar novamente os fiéis, após 189 dias em conformidade com as normas de segurança no espaço do Pátio de São Damaso, foi expressa nas poucas palavras pronunciadas antes de iniciar a catequese. Depois de tantos meses, disse, retomamos o nosso encontro face a face, e não tela a tela. Face a face. Isto é bonito. Era desde o dia 26 de fevereiro último que Francisco, adaptando-se às medidas de saúde anticontágio, falava a todos os fiéis a partir do espaço fechado da Biblioteca do Palácio Apostólico, para onde regressará, portanto, a partir da primeira quarta-feira de novembro. A comunidade guiada pelo vigário apostólico de Brunei, Dom Cornélio Sim, de 69 anos, um dos 13 novos cardeais anunciados pelo Papa Francisco em 25 de outubro, é uma comunidade pequena, mas fundamental, com apenas 3 padres e 21 mil fiéis, e numa população de cerca de 499 mil habitantes. A de Brunei é a menor diocese da Ásia, como afirmou o prelado à agência de notícias UCA News, pouco depois do anúncio da sua designação como cardeal. 2/3 dos habitantes do Sultanato Independente do Reino Unido, desde 1984, e hoje uma das nações mais ricas do mundo, são de fé muçulmana. 13% são budistas, enquanto os cristãos representam cerca de 10% da população, dos quais pouco mais metade são católicos. A maior parte deles são trabalhadores imigrantes, 70% filipinos, enquanto apenas 10% são cidadãos de Brunei, principalmente de etnia chinesa. E é precisamente aos filipinos que se deve a grande vitalidade desta pequena comunidade, explicou Dom Sim. Com a sua fé e devoções populares, são um tesouro para nós. Tivemos um início humilde e contamos com as vocações sacerdotais e religiosas para poder crescer, disse Dom Sim. O catolicismo foi levado ao Sultanato Malaio de Brunei por missionários franciscanos em 1587. Elevada por São João Paulo II à prefeitura apostólica no âmbito da diocese de Miri, Malásia, Brunei foi elevada à categoria de vicariato apostólico separado em 2004, com 3 paróquias e Dom Sim como seu primeiro vigário apostólico. Com 69 anos, o bispo será o segundo cardeal da Conferência Episcopal Católica da Malásia, Singapura e Brunei, depois de Dom Anthony Soter Fernandes, arcebispo emérito de Kuala Lumpur, na Malásia, falecido em 28 de outubro aos 88 anos, criado cardeal não eleitor pelo Papa Francisco no consistório 19 de novembro de 2016. O novo cardeal será eleitor até 2031. Em Moçambique, nesta quinta-feira, foram a enterrar os restos mortais do ícone do jornalismo moçambicano João de Sousa, da capital moçambicana Maputo, Hermínio José.
nascido a 16 de junho de 1947, em Lourenço Marques, hoje Maputo, João Batista de Souza, perdeu a vida na sua residência, vítima de morte súbita, no dia 26 de outubro. Nesta quinta-feira, 29 de outubro, foram enterrar os restos mortais do ícone do jornalismo moçambicano. Com percurso de cerca de 50 anos de rádio, João de Souza desempenhou várias funções na Rádio Moçambique, com destaque para relator desportivo, correspondente da Estação Pública Moçambicana na África do Sul e gestor de alguns departamentos na Rádio Moçambique, com destaque para administrador comercial. Figura ímpar no meio jornalístico desportivo radiofónico, João de Souza é um dos grandes jornalistas radiofónicos de sempre de Moçambique. João de Souza é considerado the voice da Rádio Moçambique. Iniciou a sua atividade radiofónica nas produções Golo, uma agência de publicidade que produzia vários programas que eram transmitidos através do então Rádio Clube de Moçambique em 1964. Em 1974, João de Souza ingressa no então Rádio Clube de Moçambique como locutor. Após a nacionalização ocorrida em 1975, passa para os serviços redatoriais, hoje Direção de Informação da Rádio Moçambique, como repórter e noticiarista. Nessa qualidade, realiza um conjunto de transmissões em direto, relacionadas com vários acontecimentos nacionais. É nesse período que João de Souza é integrado no grupo de profissionais designados para acompanhar o primeiro presidente da República de Moçambique, Samora Moisés Machel, nas suas viagens de Estado. João de Souza, em fevereiro do ano 2006, é nomeado correspondente da Rádio Moçambique na África do Sul, a partir de Pretória, tendo terminado o seu mandato no dia 31 de janeiro de 2012. Entretanto, por entre dor, choros e profunda consternação, fez-se calar a voz emblemática do João de Souza. E do mundo Galiza Matos, reformado da Rádio Moçambique, da mesma geração que João de Souza, retrata vida e obra do The Voice, como se lhe era chamado.
Perdemos seguramente aquele que é a principal referência da radiodifusão em Moçambique. O João de Souza, seguramente, portanto, vai ficar panteão dos radiófilos. Eu disse na mensagem dos reformados da Rádio Moçambique que o João de Souza era um profissional que num programa, numa reportagem, qualquer acontecimento em que não havia qualidade, ele acrescentava, conseguia meter qualidade.
Por seu turno, em nome da Igreja Católica, o Frei Manuel dos Frades Menores diz que João de Souza deixa um grande vazio não só para a classe jornalística moçambicana, como também na sociedade em geral. Afinal, João de Souza era amigo de todos e gostava de ensinar a fazer o bem.
Frei José João Manuel, dos Frades Menores, em ocasião da celebração das exéquias do jornalista João de Souza, olho este acontecimento como algo realmente que não só afeta a classe jornalística, mas também a todo um povo que João de Souza serviu com a sua voz eloquente, sonora, que criava emoções na nossa vida pela maneira como reportava os acontecimentos de modo particular do desporto.
Os restos mortais de João de Souza foram enterrar nesta quinta-feira, 29 de outubro, no cemitério de Jangene, na capital moçambicana. Refira-se que João de Souza morreu aos 73 anos de idade, vítima de paragem cardíaca, deixou viúva e um filho. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
E para hoje é tudo. Voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.